Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? O som está chegando para os irmãos aí? Parece que está um pouco abafado. O problema sou eu? Porque se for eu, não tem solução, né? Muito bem. Antes de ministrar a palavra, tem algumas perguntas. Eu queria também ler alguns testemunhos. Mas deixa eu ver aqui as perguntas. Tem alguns pedidos também. O Wender tem 14 anos, mas quer um trabalho de menor aprendiz, pastor Francisco Vasco. Hoje está funcionando o ar-condicionado aqui. Aleluia. Um irmão precisando de doação de sangue. Na verdade, é doação de plaquetas. Mas eu suponho que é doação de sangue, né? Quem puder, no banco de sangue do Hospital das Clínicas. Deve ser algum membro da igreja. Pastor, o que são atos ou sinais proféticos? Bom, não sei de que você está falando quando você pergunta. Você está falando de sinais proféticos, né? Sinais do cumprimento da profecia bíblica. É quando você vê algo acontecendo que é o cumprimento diante dos seus olhos. Então, lá em Israel, por exemplo, aqueles que já tiveram o privilégio de ir até Israel vão ver isso. Há uma profecia em Ezequiel que diz que lá em Israel o deserto iria florescer. E hoje você vai a Israel e você vê isso acontecendo. Então eles plantam no deserto. Eles têm um sistema de irrigação por gotejamento e eles plantam no deserto e o deserto floriu. Quer dizer, é um cumprimento profético. Quem está fazendo isso não sabe, mas está cumprindo a profecia. Agora, se o que você está falando são daquelas coisas que alguns irmãos, alguns líderes fazem, é de encenar uma profecia, não é? Então, o irmão tem uma palavra profética, por exemplo, né? Eu nem sei te dar exemplo. Mas eles creem que o Brasil vai ser abençoado, que vai ter conversão. Aí eles pegam a bandeira do Brasil, traz para frente, não é? Aí eles derramam o óleo em cima da bandeira para abençoar o Brasil. Então, é uma maneira de você encenar a sua oração. Ok? E isso é mais poderoso do que orar ao Senhor? Não, é apenas mais dramático, mais impactante, porque é um recurso visual. O problema é que às vezes os irmãos exageram nisso. Eu já vi cada, pelo menos já ouvi falar, eu mesmo não estava presente, mas aqui em Goiânia teve um templo que tinha um grupo de pastores que resolveu fazer batalha espiritual nas regiões celestes, e eles então alugaram helicóptero para ir para regiões celestes, e lá de cima eles iam então orar contra os demônios das potestades dos ares. Infelizmente não funciona assim. Não é. Isso é uma visão das coisas de Deus como de criança, né? Ver a coisa de maneira concreta. E depois eles disseram que sentiram de Deus que tinha que ungir a cidade e começaram a jogar óleo lá de cima do helicóptero, que também não pode fazer isso. Então alguém fala, isso tem algum poder? Provavelmente nenhum. Mas pode atrapalhar? Também acho que não, acho que é inofensivo. É só criança brincando com a Bíblia, ainda que tem título de pastor. Pastor, bom dia, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Bom, ninguém sabe. Depois do cativeiro na Babilônia, ela não é mencionada novamente, mas existem muitas teorias, né? Você já assistiu aí Indiana Jones e a Arca Perdida? E uma das teorias que existe aí fora é que a arca estaria na Etiópia, sendo guardada por uma religião que são os guardadores da arca. É uma coisa, uma mistura de judaísmo com alguma coisa, e essa religião de fato existe, esse templo lá existe de fato, e ninguém pode entrar lá a não ser o sacerdote dessa religião. Mas não se preocupe, né? A questão não é o móvel, que representa Cristo. A questão é Cristo. E onde está Cristo hoje é que importa. E onde houver dois ou três reunidos em seu nome, ali ele está presente. Então a Arca da Aliança está presente entre nós nessa manhã. Pastor, Hebreus 10:30 diz que Deus julgará o seu povo. Muito bem, você tem que ouvir, eu preguei aqui, não sei mais qual foi a data, mas deve ter uns dois ou três meses, eu preguei, o tema é a verdade sobre Hebreus 10. Então você vai no Ministério da Palavra, compra para você ouvir. Esse povo a que se refere esse versículo não é igreja, é Israel. Alguém fala, mas Israel é povo de Deus? Ainda é, porque Deus tem uma aliança com Israel, ok? Mas para ser salvo, tem que crer no Senhor Jesus. Então o fato de ser judeu não quer dizer que é salvo. Mas espero que eu tenha explicado. Pastor, sempre soube que as mulheres não podem ser pastoras aqui na Videira. Mas líderes, nunca ouvi nenhuma objeção a esse respeito. Mas existem redes que não levantam mulheres como líder de célula. Apenas em último caso. Eu não entendo isso. Sou casada, meu esposo ainda não teve um encontro com Deus, mas ele não se opõe ao fato de eu liderar. Então eu gostaria muito de liderar. Ok. Eu não sei o que está acontecendo, mas provavelmente é uma rede de adultos, não é? Provavelmente. E o pastor ou o discipulador não gostaria de ter mulheres na sua equipe. Por quê? Porque mulheres são um problema ou não podem liderar? Pode, mas o discipulador tem liberdade. Por que disso? Porque a gente sempre entende que uma mulher casada sendo discipulada por um homem, nós entendemos que não é muito legal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é muito bacana isso. Pode acontecer involuntariamente de surgir ali algum sentimento, alguma coisa, e vai produzir um escândalo na vida da igreja. Então a gente recomenda que ela, depois de casada, esteja com, se o marido for discipulador, ela esteja com as esposas dos discipuladores, cuidando da rede de criança e discipulando as líderes da rede de criança. É isso que a gente tem orientado. É perfeito isso? Não, não existe estrutura perfeita. Toda estrutura tem falhas. A nossa também tem falhas e limitações. Eu estou te explicando de maneira bem transparente o motivo disso. É como acontece na rede de crianças. Frequentemente tem homem dizendo que quer trabalhar com criança. E eles me procuram. Por que que eu não posso? Eu falo, porque minha mulher não vai reunir com você. Simples. Ah, por que, pastor? Porque você é homem, ela é mulher. Ah, mas você está pensando mal. Imagina se eu penso mal da carne de alguém. Jamais. Nunca. Não penso nada. Como eu não penso nada, nós fizemos uma regrinha só para nos proteger de alguma eventualidade. Então, na rede de criança, não tem homem. Ninguém falou amém? Eu falo para você. Só mulheres. As mulheres cuidam das crianças. Ok? Só tem homem na rede de criança quando tem encontro, que alguns jovens vão para ajudar a cuidar dos meninos. Mas até isso a gente tem que vigiar, porque dá problema. Porque os rapazes, eles não têm noção das coisas e às vezes agem de maneira imprópria com a criança, e a criança conta para o pai, e o pai já imagina mil coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ok. Pastor, o senhor pensa em abrir uma faculdade de Videira? Ah, seria maravilhoso. Pensar eu penso. Quero parabenizar, agradecer pela vida dos professores, do seminário, da escola de ministério, porque as aulas têm sido maravilhosas. Aleluia. Deus continue abençoando. Ok. Pastor, sempre votei no deputado fulano de tal. Agora aqui na igreja o pastor pediu para eu votar no Cairo Salim. Como é que eu devo proceder? Não posso votar na pessoa que eu quero? Pode, imagina, meu Deus do céu. Imagina se aqui a gente põe cabresto em você, você vota em quem você quiser. Nós apenas recomendamos. Se você não tem candidato, a gente recomenda, mas você vota em quem você quiser. Pastor, eu vou evitar de responder pergunta e aconselhamento. Essa aqui eu vou responder. Pastor, bom dia. Tenho interesse em um rapaz. Ó, interesse com C já está fora do padrão. Percebe que não está na idade ainda da corte. E se o rapaz estiver com S aqui? Não, está com Z. Ok. Pastor, tenho interesse por um rapaz. Só que ele está orando com uma outra moça. Até ele casar, eu posso continuar orando para Deus fazer a obra? Ok. Qual obra? Qual obra? Como é que você está orando? Então, essa ideia é a ideia da feitiçaria, né? A ideia da macumba, de fazer amarração. E tem gente que converte e acha que essas coisas agora são feitas de maneira santa. Eu vou orar a Deus. Então, Deus não é cupido seu. Entende? Não é assim que as coisas funcionam. Você ora pela vontade de Deus. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Você conta para o Senhor: eu gosto do fulano, ele não gosta de mim. O Senhor vai dizer: então procura outro. Aí, eu gosto do fulano, ele também gosta de mim. Então ora ao Senhor: Pai, faz a tua vontade, é do teu propósito, é do agrado do Senhor, amém. Então, não é Deus que vai conquistar o rapaz, é você. Então tem muito rapaz também, excessivamente tímido, que fica orando para Deus abrir os olhos da moça. Então isso é tolice. Não é assim que as coisas funcionam. Vai ficar solteiro aí por muitos anos. Não é? Você é que tem que ir lá e, né, se expor. Ah, mas eu não quero ser rejeitado, eu não sei se eu suportaria. Então não pode casar. Se você não aguenta um não, meu amigo, então está complicado, né? Então você tem que correr riscos. Agora, não corra risco desnecessário, né? Dá uma volta primeiro, sente o ambiente. Você passou, ela sorriu para você, continua sorrindo para você. Então você está vendo que o caminho está aberto. Mas você aproxima, ela se afasta. Você chega perto, ela vai embora. É, procura outra que goste de você. Fique em paz sobre isso. Ah, teve uma vez, tinha uma irmã, ela já faleceu, vou contar o testemunho dela, que ela chegou em mim e falou: pastor, tem um irmão gostando de mim. Eu falei: é mesmo? E você conhece? Eu falei: conheço muita gente. Eu falei: quem é? É o ministro de louvor, ministro de louvor aqui na frente. E eu falei: mas como? Ele te falou? Não, pastor, mas eu tenho sinais inquestionáveis. Ele dirige o louvor olhando para mim. Eu falei: é mesmo? Mas ele está olhando para tanta gente, como você sabe que o olhar dele está em você? Pastor, há certas coisas que uma mulher sabe. Aí ela falou: e eu fiz prova. Eu cheguei e falei para o Senhor: Senhor, não vou nem olhar para lá, mas quando eu olhar, se ele estiver olhando para mim, é um sinal. E ela olhou, e segundo ela, estava olhando. Eu falei: irmã, antes, eu falei mesmo para ela, com muito amor, eu falei: antes de comprar o vestido de noiva, pergunta para ele, e acredite na resposta dele. Então, ela fez isso, e o irmão ficou perplexo, dela estar imaginando isso dele, né? Ele não estava pensando em nada. Depois ela até veio a falecer, morreu do coração essa irmã, mas quem vive uma vida assim morre cedo mesmo, porque é muito na imaginação, presumindo coisa. Então não pode ser assim. É preciso lidar com a realidade em fé, sabendo: eu sou amado, o Pai gosta de mim, Ele me ama, Ele preparou coisas boas para mim. Se Deus viu que não era bom que Adão estivesse só, Ele está vendo também que não é bom eu estar sozinho. Eu estou me sentindo só, o Senhor sabe, Ele me ama e vai enviar uma pessoa. É isso que você tem que fazer, confiar no amor de Deus. Mas fique olhando, claro, você vai se interessar por alguém, mas interessando, tome você a iniciativa. Pastor, eu sou mulher. Uma hora eu vou pregar sobre Ruth aqui. Então, não tem essa lei. Não, mulher não pode chegar perto do homem para falar nada. Isso é tolice. A Bíblia fala que Ruth... Quantos já ouviram falar em Ruth aqui? Ah, bom. Teve um dia que eu contei uma piadinha de Jacó aqui, mas ninguém sabia quem era Lia. Aí, a piada não valeu, né? Então, olha para cá. Ruth, ela era moabita, né? E Boaz era provavelmente um sujeito já quarentão, provavelmente, rico, era o solteirão mais cobiçado de Belém. E a Bíblia fala que a sogra dela, Noemi, falou: olha, esse é o que deveria ser o resgatador, que é aquele que deveria casar com ela. Só que ele estava apaixonado por ela, mas não tomava nenhuma iniciativa. Por isso que estava 40 anos sozinho. O que Ruth fez? Noemi falou para ela: quando for dormir à noite, você pula para a tenda dele. Mas a tenda não era individual, dormia muita gente junto. Pula para a tenda dele e você, à noite, puxa a coberta dele e cobre o seu pé. Era a maneira de falar: quero namorar com você, naquela época. E ele acordou de noite e viu a mulher do lado dele, ficou chocado. Mas aí, quando ele viu o sinal, né, da coberta ali, ele entendeu de que se tratava e acabou casando com ela. Só casou porque ela resolveu ir lá resolver o problema. Ela decidiu, falou: vamos resolver esse negócio. Então, às vezes, irmã, você vai ter que fazer isso também. Não ir para a tenda dele, ok? Mas, às vezes, você vai ter que puxar alguma coisa. Você vai ter que mostrar para ele seu interesse. Isso não diminui você, não diminui sua feminilidade, ok? Não. Minha esposa não está aqui hoje, eu posso falar. Eu acho que eu era um Boaz. Eu acho que eu não era essa pessoa corajosa, conquistadora. Eu nunca tive essa vocação, né? Nunca tive esse dom com mulheres assim. E eu me interessei pela minha esposa, mas eu achei que ela era muita areia para o meu caminhãozinho. Eu falei: que é isso? Quem, uma mulher dessa, interessar por mim? Esqueci o assunto. Até um dia que ela me convidou na casa dela. E ela me convidou na casa dela para assistir uma corrida de Fórmula 1. Na época, o Ayrton Senna ainda vivia. E ele, naquele ano, por sinal, iria ganhar o campeonato mundial. E todo mundo queria ver. Mas naquele dia, a corrida era em Tóquio. Então, seria 3 horas da manhã. Aí nós fomos para a casa dela, e todos os irmãos foram. Mas aí, o que aconteceu? Ela só servia eu. Os outros tinham que ir lá pegar a carne, mas a minha carne ela trazia para mim. Quer Guaraná? Vai lá pegar. Mas o meu Guaraná era na minha mão. Eu falei: eu acho que pode estar acontecendo alguma coisa. Mas eu não era igual aquela irmã, não. Eu fui lá checar. Mas ela posicionou antes de mim, eu não posso negar. Ela agiu. Eu estava com vergonha, mas ela agiu. Então não tem nada de errado você que é irmã, você posicionar também. Isso não é pecado, isso é bênção na sua vida. E se ele também não quiser, o azar é dele, porque você vai ter o melhor de Deus na sua vida. Suas irmãs digam amém. Ok. Oh Deus, o tempo é tão curto. Eu queria ler alguns testemunhos aqui que foram mandados. Pastor, meu nome é Elke Sandrelli, faço parte da célula no Alto da Glória, Jardim Goiás. Trabalho no mercado imobiliário. Tenho visitado inúmeros clientes diariamente e tido a felicidade de ouvir testemunhos tremendos de pessoas que são ouvintes da palavra do pastor. Todos católicos e espíritas, mas eles não perdem a palavra diariamente pela Rádio Vinha. Quanta responsabilidade vocês têm de pregar esta poderosa palavra através deste instrumento chamado Rádio Vinha. Que o Senhor seja louvado. Amém. Estão ouvindo e vão se converter para a glória de Deus. Pastor, meu nome é Alessandra, não congrego na Videira, porém sempre que posso ouço e vou aos cultos. Gostaria muito de compartilhar minha história com o Senhor, pois louvo a Deus pela sua vida. E grandes coisas ele tem feito. E o Senhor tem sido o canal usado por Deus. Eu me casei, julgo desigual, tenho pago um preço, mas Deus tem feito. Tenho 2 filhas. Uma delas, há alguns anos atrás, sonhava em congregar na Videira. Porém, meu marido odiava a Videira. Enfim, aquelas histórias que o Senhor já deve conhecer. Neste meio tempo, muita história aconteceu. mas ocasionalmente ele viajava aos finais de semana, e sempre que eu podia, aos domingos, levava as meninas ao culto do Bueno pela manhã. Num desses cultos, minha caçula ouviu pregar, e naquele dia disse que sabia que não seria católica, e tudo ficou claro na sua mente. O tempo passou, entrou na faculdade, se encantou pelas coisas do mundo, e agora, alguns anos depois, começou a fazer estágio na sua área. Por volta das 12 horas, estava saindo da empresa, indo para a faculdade, como faz o percurso de ônibus, começou a ouvi-lo. Minha filha mais velha está indo aos cursos no domingo pela manhã. Como saímos de casa por volta das 6:30 da manhã, logo colocamos na vinha e vamos ouvi-lo. Meu esposo, que é católico, está amando agora as suas pregações e já estamos sonhando com uma ida a Israel na sua companhia. Sei que não é o Senhor, pastor Aloísio, que é Deus na sua vida, mas realmente o Senhor tem sido usado e tem sido maravilhoso ouvir a palavra. Enfim, não tem adjetivos para expressar, e sei que é Deus na sua vida. O que eu posso fazer para expressar minha gratidão é orar pelo Senhor, que Deus possa abençoá-lo a cada dia, encher cada vez mais de sabedoria. Amém e amém. Pergunta? Um outro testemunho. Bom dia, pastor, meu nome é Magda, conheci a Videira na Califórnia em 2016, mas há mais de um ano frequento a Videira em Genebra. Eu não conheço nenhuma das duas, podiam me convidar para ir lá conhecer, né? Somos ainda uma igreja pequena, mas foi através dos áudios do Senhor que eu estou conhecendo verdadeiramente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de passar quase 30 anos em outra denominação. Foi através do meu filho, que está na Videira, que a minha vida mudou. E me responde, por favor, como é que é? Ore por mim, desculpe-me o tamanho do texto. Ok, só mais um. A graça e a paz, pastor, quero agradecer a Videira e vocês que me ajudaram muito numa etapa da minha vida onde estava com meu casamento destruído. Minha família só vivia em lutas. Hoje somos uma família abençoada. Vim de outra igreja, vocês me apoiaram na hora mais difícil. Eu me achava a pior pessoa, pois de onde eu vim, Alice ensinava que eu tinha que merecer a bênção de Deus. E eu vivia somente debaixo de condenação. Mas hoje, Deus nos deu uma grande vitória. Estamos inaugurando a nossa loja. Vocês foram o ponto principal que nos ensinaram que a graça é para todos. Não se compra a bênção de Deus com campanhas nem com jejum. Quero agradecer a Deus e a vocês que me apoiaram nessa etapa da minha vida. Meu pastor Elismar, Alexandre Lopes, obrigado por tantas vezes que Deus usou vocês para falar comigo por causa da mensagem da graça. Somos uma família abençoada. Aleluia, glória a Deus. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se você quiser acompanhar na sua revista. Você tem algum testemunho? Escreve para a gente, isso vai motivar você e vai motivar todos nós. É bom saber do que Deus está fazendo. Eu viajo constantemente. É toda semana eu viajo, na verdade. Mas ontem, um irmãozinho estava comigo. Ele estava me dizendo, falando, pastor, eu passei, tive um acidente. Eu capotei meu carro. Meu carro foi destruído. Mas eu não tive nada, ele disse. Mas quando eu saí do carro, eu me lembrei da sua pregação. E ele falou, agora eu vou ter que decidir o que que eu creio a respeito desse acidente. E aí ele falou, eu posso crer que isso é Deus que está me punindo por algo errado na minha vida, talvez eu não sou um dizimista fiel, talvez eu não estou fazendo a vontade dele perfeitamente. Mas ele falou, se eu crer nisso, vou ficar debaixo de condenação e não vou crer na bênção de Deus. Ele falou, mas eu posso crer também que Deus permitiu o diabo fazer isso para cooperar para o meu bem. E ele falando, e na hora eu pensei, o que que pode ser uma bênção em capotar o carro? Ele falou, só se Deus quiser me dar um outro carro melhor do que esse. E ele disse que naquela hora, ele levantou, as pessoas estavam lá para ajudá-lo, ele falou, Deus acabou com esse carro, porque ele acabou de me dizer, ele vai me dar um carro novo zero. E ele me contando, passou uma semana depois, ele tinha um carro desses 1000, e Deus deu para ele o melhor Corolla que tem para vender na loja. E ele, eu falei, mas não corre, faz curva direitinho. Ok? Mas o que eu achei impressionante foi ele raciocinar em termos de evangelho. E porque ele escolheu, ele tinha dois caminhos diante dele. E ele escolheu crer que Deus o amava, que a ira de Deus não está sobre ele, que aquilo foi um ataque maligno, mas que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dele. E na cabeça dele veio o pensamento, foi o Espírito que colocou, que o que Deus ia fazer então era dar um carro melhor do que ele tinha. E foi exatamente o que aconteceu. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, você também é testado. Qual que é o teste? Você tem dois caminhos diante de você: o caminho da lei ou o caminho da graça, o caminho do Velho Testamento ou o caminho do Novo Testamento. No caminho da lei, você faz para ser abençoado, e quando você não fez, a condenação vem. Quando você segue esse raciocínio, você vai atribuir a Deus tudo o que acontece, e você sempre vai sentir debaixo de condenação, e o que é pior, com medo do que possa vir a acontecer no futuro, uma vez que você sabe que não cumpre todos os mandamentos. Mas se você escolhe andar pelo caminho da nova aliança, você sabe que a ira que deveria vir sobre você já veio sobre o Senhor Jesus. Não há mais ira de Deus para vir sobre você e a sua casa. Ele já levou sua maldição, então não há mais maldição para vir sobre você. E a promessa é que tudo vai cooperar para o seu bem. Então você se alegra e continua esperando coisas boas no futuro. Você está sujeito a ataques malignos, mas você não se preocupa, porque Deus faz com que aquele ataque maligno seja só uma oportunidade para você receber bênçãos ainda maiores. Mas isso exige fé. Você tem que fazer a escolha. Pastor, mas eu não sei, parece que eu tenho conflito dentro de mim. É normal. Você não tem que ter essa fé extraordinária, monstruosa. Basta uma fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda. Se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, o que você deve fazer? No meio do seu conflito, abre a boca e fala as palavras da nova aliança. Eu sou filho e eu sou amado. Eu não estou entendendo porque eu estou perdendo esse carro. Mas eu creio na promessa do Senhor. Quando você fala, é isso que importa. Ok? Pastor, mas eu tenho conflitos interiores. Deixa ele aí no interior, não fale. Não libere palavra. Se for para falar, fale só a palavra de Deus. Mas não fique se condenando por nada, nem por ter os conflitos, nem por às vezes ficar em dúvida, será que é, será que não é, será que é aquilo. Tudo bem, pode vir um turbilhão dentro de você, é normal, não se condene, mas escolha falar as palavras da vida. Hoje eu gostaria de compartilhar, e o título que foi colocado aí na revista é Pregue a Graça. Alguém vai dizer, pastor, eu não sou pregador, então essa palavra não é para mim, mas preste atenção. Quando eu falo pregue, não é só pregar aqui no púlpito não, entendeu? É que infelizmente algumas pessoas pensam, é muito comum irmãos virem conversar comigo e falam, pastor, eu sei que você fez psicologia, eu queria muito sentar com você. Eu falo, você está enganada, eu não falo nada de psicologia, eu não faço aconselhamento psicológico, terapêutico, eu prego a palavra. Então, no meu aconselhamento, eu não tenho técnicas, eu não uso métodos, eu apenas falo a palavra para a pessoa, eu exercito a palavra, só que numa base individual, com aplicação imediata na vida dela. Isso é aconselhamento, pregar a palavra. Você faz discipulado. O que é o seu discipulado? O seu discipulado é você controlar a vida do discípulo? É vigiar o seu discípulo? É você colocar mais leis sobre eles? É trazer condenação sobre ele? Ou o seu discipulado é ministrar a palavra da verdade, da graça na vida dele? Se o seu discipulado for do Novo Testamento, você sempre vai ter uma palavra para o seu discípulo que é vida, que é poder. Entendeu? Uma palavra de fé. Mas muitas vezes temos dificuldade, não é? Porque a nossa mente naturalmente tende para a lei. Naturalmente a nossa tendência é sempre de falar em forma de condenação. é de compartilhar na forma de uma cobrança, uma lei, um mandamento a mais. Isso é normal o ser humano, mas nós temos que renunciar à mensagem natural. A mensagem do Evangelho não é natural, ela é sobrenatural. Qual que é a diferença, pastor? O que, que é uma pregação natural? É quando alguém chega para você e diz, olha, você procura obedecer, procura ser fiel, e quando Deus perceber que você conseguiu ser fiel o suficiente, aí você vai ganhar a bênção. Isso é natural, isso é homem fazendo. O que, que é sobrenatural? É quando você fala para ele, está tudo consumado na cruz de Cristo. Olha para o Senhor Jesus, porque enquanto você estiver olhando, sua vida vai ser transformada. Amém, irmãos? Sabe quando eu digo para você, olha para o Senhor Jesus? Alguém me disse isso há um tempo atrás. Pastor, Paulo disse, sede meus imitadores. Eu acho que às vezes, quando fica mandando olhar para Jesus, é uma maneira de dizer, não olha para mim. Não é uma maneira dos líderes se eximirem. Não é nesse espírito. Entende? Você pode olhar para mim, para você me ver olhando para Jesus. Mas você não deve olhar para homem, esperando no homem a transformação. Você não deve ter expectativa em homens mudarem você. Se eu andasse com o pastor fulano, eu seria diferente. Isso é religião humana, é homem mudando homem, não é a religião verdadeira do Novo Testamento, o cristianismo bíblico, que é Cristo nos transformando de glória em glória, apenas por contemplá-lo. Quantos dizem amém? Não tem expectativa de que o fulano ou a beltrana é que tem poder, ou que eles conhecem um método, uma estratégia que pode te mudar. Isso é visão natural. Não ande por esse caminho. Há muito disso no meio evangélico. E o pior, tem pastores e líderes que acreditam que eles têm realmente a técnica, o poder de mudar alguém. Não tem. Isso é ilusão. A verdadeira mudança acontece de maneira imperceptível pelo poder do Espírito atuando em você. Qual que é a sua parte? Crer. Então, o que nós temos que fazer no nosso discipulado? Pregar o Evangelho. O que temos que fazer no aconselhamento? Falar do Evangelho. Ah, meu problema lá é conjugal. Fale o Evangelho. O problema daquele ali é sexual. Fale o Evangelho. Aquele outro está com luta financeira. Fale o Evangelho. Não importa o problema, a solução é uma só. Cristo. Cristo. Cristo é a resposta. Cristo é que é a resposta. Amém, irmãos? Então eu coloquei alguns pontos para nortear você, quando você for compartilhar com alguém, para todos nós. Não é só quando compartilhar na frente da célula, até no individual, até quando for conversar com uma pessoa que não é crente. Pregue. Pregue até quando você nem parece que está pregando. Pregue enquanto conversa, enquanto aconselha, enquanto dá algumas dicas. Simplesmente fale do Evangelho. Compartilhe a verdade do Evangelho. Amém? Primeiro, pregue para reforçar a identidade, nunca para lançar dúvida. Nós não lançamos dúvida a respeito do que os irmãos são. Nós reforçamos aquilo que a palavra de Deus diz que ele é. Mesmo que ele próprio, às vezes, tenha dificuldade de perceber. Às vezes você vai ter mais fé do que ele próprio na identidade dele. Mas é para isso que o Senhor te colocou lá. A Bíblia fala, quando o Senhor Jesus saiu do Rio Jordão, aliás, quando ele entrou no Rio Jordão para ser batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele como pomba, e o Pai falou, o que, que o Pai falou? Este é o meu filho. O que, que Jesus era? Filho. Filho amado, mas filho. Essa é a identidade, filho. Eu sei que hoje parece uma coisa normal falar que ele é filho, porque você já tem 2000 anos ouvindo isso. Até as pessoas do mundo falam que também que são filhas de Deus. Tornou-se algo comum. Mas naquele momento não era. No Velho Testamento ninguém poderia se apresentar como filho de Deus. Porque quem se coloca como filho está dizendo que é igual a Deus. Da natureza de Deus. Parecido com Deus. E isso para um judeu no Velho Testamento era blasfêmia. Mas o Pai falou, meu filho amado. A Bíblia fala que o Espírito então o levou para o deserto. E o diabo veio para tentá-lo. O que, que o diabo fala para Jesus? Será que você é filho? Presta atenção. Nunca tente ajudar as pessoas questionando o que ela é. Será que você realmente foi colocado aqui por Deus? Você é discípulo? Será que realmente você é um vencedor? Será que você realmente nasceu de novo? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos meditar nisso. É isso que Satanás falou para Jesus. E tem gente fazendo isso no púlpito. Entendeu? É um tipo de pregação satânica. Por quê? Ela contraria o ensino de Jesus. Então, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Quantos aqui estão em Cristo? Quantos são nova criatura? Então nunca aceite ninguém duvidar disso. Ah, pastor, às vezes eu erro. Preste atenção. O seu comportamento não define a sua identidade mais. O que define a sua identidade agora é o comportamento de Cristo. Cristo é a sua identidade hoje. Ele é que é a sua vida. Amém, querido? Então veja, o diabo chega. Será que você é filho? Você não parece filho. Você parece mais um quê? Um nazareno, um galileu, com esse sotaque caipira. Você não parece filho de Deus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se o Senhor Jesus tivesse cedido à tentação e transformado as pedras em pães, o que, que ele estava dizendo com esse ato dele? A palavra de Deus para mim não é suficiente. Deus falou que eu sou filho, mas realmente, qual a prova que eu tenho? Acho que eu tenho que ter uma prova. Acho que a prova é essa: Satanás está certo, eu vou transformar essas pedras em pães. Se ele fizesse isso, teria caído como Adão caiu. Entendeu? Só que ele não fez. Ele falou o que para o diabo? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que tinha acabado de sair da boca de Deus? Você é meu filho. Para mim é suficiente. Se Deus falou, para mim é suficiente. Quantos também creem que é suficiente a palavra de Deus? Mas eu não estou vendo, mas a palavra de Deus diz. Eu acho que eu precisava ter uma prova. Eu acho que eu precisava de mostrar para o meu marido, para minha esposa, eu precisava de mostrar para o meu líder, meu discipulador, meu pastor, eu preciso de mostrar algo para ele. Você não tem que mostrar coisa alguma, você tem apenas de crer no que Deus diz a seu respeito. Você não prova que é salvo, você crê que a palavra de Deus diz que você é salvo. Você não prova que é filho, você crê na palavra de Deus que diz que o Espírito testifica dentro de você que você é filho. Você não prova que é nova criação, você crê que está em Cristo, foi colocado em Cristo e por isso é nova criação. Mas quando você for compartilhar com alguém, nunca questione. Não questione a realidade espiritual. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas pastor, se é assim, então não tem exortação na igreja? Como é que eu vou exortar o irmão? Ele está comportando errado. Tem exortação na igreja e tem exortação no Novo Testamento. Eu diria até que a exortação é mais séria. Mas não faça exortação de acordo com o Velho Testamento. Isso é muito comum, não é? Vamos ser francos, uma pessoa chega para você e fala que foi num prostíbulo, né? Nem sei se existe isso ainda, mas teve uma relação com a prostituta. Então, se você está no Velho Testamento, qual que é a sua atitude com ele? Ó, pomba gira entrou em você. Você tem que passar por uma quebra de maldição agora. Você está cheio de demônio. Aí outro você vai dizer para ele: olha, você nunca viu o mandamento? Não adulterarás, você quebrou a lei, agora a maldição vai pegar você. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Veja, isso é exortação, mas não é a exortação do Novo Testamento, é a do Velho, que só produz o quê? Condenação, e questiona a identidade dele, ok? Ele não é habitação de demônio, mas pastor, ele pecou. É que você precisa entender que há algo maior do que o pecado, o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Pastor, como é que eu exorto um irmão desse? Vai fazer como Paulo fez. Como é que Paulo fez? Lá em 1 Coríntios 6, verso 15. A palavra de Deus diz assim, olha o que diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Você sabia que você é membro do Senhor Jesus individualmente? Você está enxertado nele a videira verdadeira? E você está ligado a ele? Quantos creem que estão ligados a Cristo? Isso não é uma ilustração bonita, não. Isso é um fato espiritual. Você está ligado a ele. Agora, olha o que Paulo diz. E eu, porventura, tomaria um membro de Cristo e o faria membro de prostituta? Olha a exortação. Paulo está dizendo, ele reafirmou. Você não sabe que você é membro do corpo do Senhor Jesus? Como é que você pega um membro do Senhor Jesus e junta ele com a prostituta? que você está fazendo? Você enlouqueceu? Olha o que você está fazendo, está levando Cristo com você. Eu sei que tem crente que acredita que quando peca, o Espírito Santo sai dele, né? Vou ficar longe, você está muito sujo agora, não vou ficar perto de você. Quando se arrepender, eu volto. Então tem muito crente que acha que quando ele peca, ele fica sozinho. Só que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é fiel. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quantos creem na promessa do Senhor? Mas então, até quando eu peco, ele não me deixa? Ele não deixa. Se você, presta atenção, se você creu, você foi lavado pelo sangue, ele não te deixa. Mas Paulo diz, não faça Cristo membro de prostituta. Ele diz, absolutamente não. Por quê? Porque aquele, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque os dois serão um só corpo, como está escrito lá em Gênesis, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê, meus irmãos? Um espírito com ele. Olha que exortação mais espiritual, mais da graça do Novo Testamento. Ele reafirmou a identidade, não questionou a identidade. Esse tempo atrás, estava ministrando lá no nosso seminário de educadores, eu dizia para as professoras, como então você vai exortar uma criança que está agindo errado? Vai dizer para ela que ela não é? Vai dizer que o fracasso, o erro, a aparente derrota é que define ela? Não, não é isso que nos define. Não é o seu comportamento que te define. Isso era na velha aliança. Na nova aliança, Cristo é a nossa identidade. Não é o seu comportamento, é Cristo. Então, como é que você exorta o seu filho? Ou como é que você exorta um discípulo? Você tem que dizer para ele, olha, você é filho, você é nascido de Deus, e você é herdeiro do Senhor. Você é da nobreza, porque você é sacerdote real. Reis não mentem. Então essa mentira não combina com você mais. Olha, reis não sai por aí, né, batendo no coleguinha. Você é um príncipe. Olha, sabe o que acontece? Você é filha de Deus, filho de Deus. Deus é muito rico. O que você pedir, ele vai dar para você, porque você é filho dele. Você não tem que roubar o lápis do vizinho, porque Deus tem um planeta inteiro cheio de lápis para dar para você. Ou você pode dizer ainda para ele, que às vezes é avarento. Você sabe, não importa o problema, a resposta é o suprimento de Deus. Você não precisa ter inveja de ninguém. O seu pai dá para você até mais do que o outro tem. Você não precisa de mentir para ninguém, porque não tem mais nada que possa tirar você dele, separar você dele. Porque às vezes mentimos por causa do medo. Você não tem que ter medo. Você não tem que ser avarento. Você não tem que reter nada, porque o seu pai é muito rico. Você pode ser muito generoso, porque ele é generoso e você se parece com ele. Haja de acordo com a sua nova natureza. Quantos estão entendendo a maneira bíblica de exortar? Então, há exortação? Sim. Mas exortação de acordo com o ensino da palavra. Reafirmando a identidade. Presta atenção. Deixa eu te dar uma outra ilustração. Oh, Deus. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, não é? E no sexto dia criou o homem. Deus então plantou um jardim e colocou o homem lá. O homem e a mulher. Presta atenção. O homem não foi colocado lá para completar o trabalho do jardim. Não. O jardim estava pronto. O jardim estava terminado. Deus apenas falou o que para o homem? Você vai agora aqui no jardim, você vai cultivar e guardar. E mais uma segunda coisinha Deus falou para ele. Você vai também sujeitar e dominar. Porque era uma referência à serpente que iria entrar ali. Então presta atenção. Nós também, a semelhança, Adão é velha criação. Nós somos nova criação. Adão foi criado depois de 6 dias. Nós fomos criados depois do 3º dia. Em 3 dias, o Senhor consumou a obra da redenção, e então Ele veio e nos criou. E nós fomos então inseridos numa obra que já está feita. Assim como Deus colocou Adão no jardim que estava pronto, Deus colocou você hoje numa obra que já está consumada, terminada. Quantos me entenderam até aqui? Qual que é o alvo do diabo? O alvo do diabo é tirar você dessa posição. Então, de certa maneira, nós hoje estamos numa posição semelhante à que estava Adão ali. Deus queria que Adão cultivasse. Deus hoje quer que você cultive a sua salvação. Encha-se mais do Espírito, flua mais nele. Mas Deus quer que você guarde. Adão tinha que guardar. Como? Guardar, sujeitando e dominando sobre o diabo. Deus também hoje quer que você guarde. Guarde o quê? Guarde a obra consumada na sua vida. Como? Sujeitando e dominando sobre as obras do diabo. Mas o diabo entrou em cena lá, e entra em cena hoje também. Qual foi a tática do diabo lá no Éden? O diabo falou o quê? Para a mulher. Deus não disse que você pode comer de toda a árvore do jardim? E ela falou, podemos comer de toda a árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que no dia que comer, morre. O que a serpente falou para ela? O inverso, é certo que não morrereis. Ou seja, chamou Deus de mentiroso. É certo que não morrereis. Deus não quer que você come, porque Ele sabe que no dia que você comer, sereis como Deus. Quem se lembra disso? Sereis como Deus. Presta atenção. Eu quero perguntar algo para você. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem à sua imagem e? Então, o homem e a mulher já eram como Deus, sim ou não? Sim. Qual foi a tentação do diabo? Levar Eva a se tornar o que ela já era. Entendeu o engano? Ela já era, mas ela, como ela não creu, ela estava tentando se tornar. Mas você não pode se tornar o que você já é. É uma empreitada inútil. O que o diabo faz hoje no Novo Testamento? Presta atenção. A Bíblia fala que no dia em que você nasceu de novo, você foi justificado. Quantos creem que são justos? Quantos creem que são santos? Quantos creem que são filhos? Eu estou falando de algumas coisas só. O que acontece com alguns irmãos? O diabo vem e convence ele de quê? Que ele não é justo. E aí ele passa a se esforçar para se tornar o que ele já é. Quando um crente se esforça para se tornar o que ele já é, ele saiu da posição, ele decaiu da graça, ele perdeu a bênção, ele tem que voltar imediatamente. Muitos irmãos têm, não, um dia eu vou poder dizer que eu sou salvo. Presta atenção, você já é salvo. Quantos creem que já são salvos? Mas tem crente que não, ninguém pode dizer isso. É porque o diabo o convenceu a se tornar o que ele já é. Essa foi a queda no Éden, é a queda hoje também. Não deixe ninguém, ninguém convencer você que você não é aquilo que Deus diz que você é. Se Deus diz, fique com a palavra dele. Mas eu não estou vendo. Eu sou justo, mas eu não estou vendo. Ainda tem tanta falha, tanto erro. Não ande por vista. Ignore o que você está vendo. Fique com o que a palavra de Deus diz. Se Deus diz, é assim que Ele vê. O que me importa é como Deus me vê. E Ele me vê justo em Cristo Jesus. E vê você também. É isso que interessa, como Deus nos vê. Parece loucura, não é? Talvez um ímpio ouvindo isso aqui vai dizer, esses crentes são todos enlouquecidos completamente, vivem em outro mundo. Mas de certa maneira eles estão certos, porque Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus. É a verdade do Evangelho. Quantos creem no que eu estou dizendo? Aleluia. Vamos avançar. Segunda coisa. Pregue o que Deus faz por nós. E não autoajuda, o que o próprio homem faz por si mesmo. Então, quando o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus, o que ele disse? Que o nome dele seria, em hebraico, Yeshua. Yeshua literalmente significa Salvador. Salvador. E significa que ele veio para salvar os homens. Presta atenção. As religiões, todas elas, ensinam um caminho. Dizem que sabem um caminho para Deus. E todo líder que criou religiões na história, ele se dizia, né, alguém iluminado, e que agora sabia qual era o caminho. Mas ninguém nunca disse, em época nenhuma, que ele próprio era o caminho. Por isso, o cristianismo não é religião. Nós, às vezes, falamos que é religião, só para as pessoas entenderem, mas ele, de fato, não é uma religião. Por quê? Porque o Senhor Jesus não veio ensinar um caminho para Deus. Ele veio dizer, eu sou o caminho. Você quer chegar para Deus? Eu sou o caminho. Entende? Nós servimos aquele que é tudo em nós. E não é só uma poesia antiga, ele é tudo para nós. Então, quando você for ministrar para alguém, eu vou te ensinar algo. Muitas pessoas, às vezes, elas falam para mim, ah, pastor, que sabedoria que você tem. Então, eu vou te contar o segredo da minha sabedoria. Quantos querem saber o segredo? Poucos querem saber, eu vou contar a si mesmo. Vou contar qual que é o segredo da minha sabedoria. Qual que é o centro do Evangelho? Não é só Cristo. O centro do Evangelho é Cristo em nós. Esse é o centro de tudo. Cristo em nós. Sabe qual é a minha técnica? Não importa a pergunta, eu respondo Cristo em nós. Só que cada vez eu falo de um jeito diferente, mas em essência é sempre isso. Cristo em nós. Então não é uma questão, eu estou com um problema no casamento, preste atenção. Você não vai, Deus não vai te ensinar um caminho para o casamento bom. Ele é o caminho em você, e você nele. Basta você se encher dele. Faz o teste. Faz o teste. Então já teve vezes de eu ficar nervoso com a minha esposa e ela comigo também. Claro, isso é normal. Mas o que acontece? Nesses momentos, nós vamos orar para ser cheio do Espírito. Porque não tem nada que resista quando você se enche de Cristo. Cristo é que produz ternura no seu coração para com a sua esposa. E a sua esposa para com você. Cristo é que é a sua sabedoria. Então não importa a pergunta, põe Cristo em vós. Não importa qual o problema, é Cristo a resposta. E Ele está dentro de você, habitando em você. Então, não fique preocupado em saber qual o caminho. Cristo é o caminho. Não fique preocupado em saber o que responder. Cristo é a resposta. Não importa o que você fale. Cristo, dentro de nós hoje, é o perfeito suprimento de Deus para todas as nossas necessidades. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a verdade clara do Evangelho. Mas quando nós pregamos a lei, nós pregamos o que as pessoas têm que fazer. Entendeu? Quando nós pregamos a lei, é sempre o que elas têm que fazer, ou cobrando o que elas não têm feito. Isso é lei. Pastor, todo mundo que prega a lei é mal intencionado? Não. Não saia por aí condenando ninguém. Que outros condenem você, mas que você nunca condene ninguém. Que outros caluniem você, mas que você nunca calunie ninguém. Está entendendo? Você não está na posição de perseguir ninguém. Senão você não entendeu a graça ainda. Alguém chegou em mim esses dias? Vou distorcer um pouquinho a história. Senão daqui a pouco ninguém chega em mim mais. Ele bem intencionado. Mudou de cidade. E está frequentando uma igreja. Não, pastor, não tem como. Não dá para ficar mais nessa igreja. Isso não é igreja. Isso é pura lei. Como é que esse povo pode dizer que estão no Senhor? Nem sei se são povo de Deus. Eu olhei e falei, não. Não é isso que nós pregamos. É o contrário. Eu falei para ele. Eles pregam que a salvação é só por Jesus? Sim. Eles creem realmente que lá na cruz Jesus venceu o pecado, o diabo, a morte, a doença, a miséria? É, eles creem. Então, filho, eles conhecem a graça. Nunca mais fale mal deles. Você não fala. Você não diz. Você apenas ama. Quem está cheio da graça de Deus apenas ama. Você tem que chegar aqui e me dizer assim, pastor, eu estou lá nessa igreja agora, eu acho que Deus me mandou lá para abençoar esse povo. Porque eles não sabem nada, eles têm tanto que aprender, e Deus vai me usar para abençoá-los. Esse entendeu a graça de Deus. Nunca seja você a condenar ninguém. Não saia por aí condenando igreja nenhuma, você não é juiz de ninguém. Nossa mensagem não é de condenação e julgamento. Nossa mensagem é de salvação, vida. Amém, querido? Às vezes você começa a ter uma postura que contraria a graça, que é a arrogância, a soberba, achar que você tem mais, é mais. Não, são irmãos. Deus, você tem irmão até fora das igrejas evangélicas, você tem irmão onde você nem imagina. Você vai ter muita surpresa quando você chegar no céu. Então, não saia por aí com olhos, com a lente de condenação, porque isso é lei. Quem recebe graça, dá graça, distribui graça. Quem prova da graça é paciente, é generoso, é benigno. Ele vê bondade onde ninguém não vê coisa alguma. Mas aquele que tem experimentado condenação, sai condenando todo mundo. Como é que você pode provar da graça e sair condenando os outros? Não condene ninguém. Não condene, você não está aqui para isso. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Aleluia. Tudo. O que, pastor, como é que é? Então tá bom, eu vou pregar, porque se a lei, quando eu prego lei, eu estou pregando o que as pessoas têm que fazer, e quando eu prego graça? Quando você prega graça, você prega o que Cristo fez. Entende? A nossa pregação é o que Cristo fez. O que você precisa de cada dia mais ter o seu coração cheio é que o que Cristo fez é suficiente para resolver qualquer problema. Não me interessa o problema que você tem hoje. A resposta é sempre a mesma, é Cristo. Pastor, eu sei, mas aí tem alguns que acham muito simplista isso. É muito simples, eu quero alguma coisa assim, prática. Porque eles acreditam que a lei é prática. O mandamento, não pode, não faça, não toque, não beba, não cheire, não ouça. Eles acham que isso é prático. Mas olhar a Cristo não é prático. Eu queria uma coisa prática. Não, não existe nada mais prático do que entender o favor imerecido, a graça de Deus. Semana passada eu falei para os irmãos aqui da Serpente de Bronze. Quantos não estavam aqui semana passada? Deixa eu ver. Não vou te condenar não, pode ficar tranquilo. Semana passada eu falei para os irmãos que estavam aqui, porque eles não puderam vir hoje, até porque se viesse não caberia todo mundo aqui hoje. A Bíblia fala que um dia Nicodemos chegou para o Senhor, de noite, escondido, e falou para o Senhor: mestre, sabemos que você é de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se não for de Deus. E o Senhor foi claro e direto com ele: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Mas ele era natural, ele não entendia as coisas do Espírito. Ele falou: como é que um homem velho volta para o ventre da mãe e nasce de novo? O Senhor falou: não estou falando disso, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí o Senhor então conta para ele, começa a falar para ele na linguagem que ele entendia, que é a linguagem do Velho Testamento. O Senhor diz: do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado agora. O que foi a serpente de bronze? O povo vinha no deserto e se rebelou contra Moisés e contra Deus, falando mal do maná. Isso no 40º ano do deserto, onde teve comida de segundo, de domingo a sexta, toda semana. E na sexta, dobrado. Eles murmuraram. Deus então permitiu, Deus não manda, Deus permite, lá o tempo verbal é permissivo. Deus então tirou as defesas, e as cobras entraram, cobras venenosas, e picaram o povo, e muita gente começou a morrer. Eles clamaram a Moisés: fala com Deus para tirar as cobras. E Deus falou para Moisés: faz uma réplica em bronze da cobra, uma escultura, e coloca essa cobra em cima de uma haste, e você vai erguer a haste, e você vai sair no meio do povo, dizendo: qualquer que olhar para a cobra, vai ter o veneno tirado do seu corpo imediatamente. Presta atenção, isso é uma coisa que foge completamente à praticidade. Nós queremos coisas práticas. O que eu faço com essas cobras? Como é que eu evito elas de entrar? O que eu faço com esse veneno que já picou aqui a mim e ao meu filho? Como é que eu tiro? Eu quero um soro antiofídico. Então nós queremos coisas práticas, porque isso é a visão natural das coisas de Deus. Mas a obra de Deus é sobrenatural. E Deus, em Jesus, então diz: assim vai ser o Filho do Homem. O Senhor Jesus, na cruz, foi levantado. E na cruz ele se fez pecado por nós. Ele se tornou como a serpente. E ele levou a serpente para a morte. E venceu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, foi destruído. Hoje é como naqueles dias. Se você foi picado pela cobra, ou seja, se o pecado tá assolando você, qual que é a direção do Senhor? Olha para a serpente de bronze. Olha para Cristo. Olha para a cruz. Quando você olha, é só olhar. Quando você olha, a cobra perde o poder sobre você. O Senhor não fez nada com as cobras continuaram lá, mas agora elas não tinham poder sobre o povo, até podiam picar, mas não acontecia mais nada, porque agora eles tinham a resposta, a solução para tirar o veneno. Presta atenção, o diabo continua ao seu derredor, ele é a cobra, ele continua querendo atacar você, mas ele não tem mais poder sobre você. Sabe por quê? Porque Cristo foi levantado no Calvário, lá na cruz, e basta você olhar para ele, e toda a obra do diabo é desfeita na sua vida. Mas esse olhar é um olhar com expectativa, é um olhar que está desejando ver, receber do Senhor. Faça isso, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Isso é prático. Terceiro, pregue para trazer uma expectativa confiante, não para gerar medo. Nunca pregue para ameaçar, nunca pregue para gerar medo. Sempre aconselhe, discipule, lidere, faça o trabalho da igreja com o mesmo espírito, para gerar expectativa confiante. Você é discipulador, quando se reunir com os seus líderes de célula, reúna para que você possa ministrar no coração deles expectativa de multiplicação, expectativa de que coisas grandes vão acontecer na célula dele, que vai ter milagres, vai ter conversão, vai ter salvação, para ele ir para a célula, nessa expectativa de vitória. Nunca coloque medo nele. Ah, irmão, não sei se a sua célula vai romper, pelo que eu estou vendo. Entende? Não quer dizer que você está fazendo por mal, eu entendo às vezes, mas agora é a hora de nós corrigirmos isso. No nosso meio, toda palavra de morte, de condenação, tem que ser cortada. Porque não é a palavra da nova aliança. Quantos dizem amém? Amém. Mesma coisa na sua célula. Você é líder, chegou? Nunca fale para gerar medo. Sempre fale para que haja uma expectativa. Esperança, você sabe, tem duas palavrinhas fundamentais no Novo Testamento. Tem uma palavra que é pistis. Pistis é fé. Fé é primeiro. Tem três coisas que permanecem. A primeira é fé. Mas depois vem esperança. Esperança é elpis. Mas esperança no Novo Testamento não é esperança como tem no mundo aí fora, não. O que é esperança no mundo aí fora? Esperança no mundo aí fora é assim: olha, estou esperando que vai melhorar a situação. Vamos ver, né? Quem sabe? Vamos esperar, vamos ser otimista. Isso é esperança do mundo. Essa esperança não tem valor para Deus. Não é baseada em fé. Qual que é a esperança bíblica? É aquela que eu sento e espero, porque vai, o ônibus vai passar. Por que você está aqui esperando? Porque o ônibus vai passar. Quem te garante vai passar? Não, ele prometeu que vem, eu creio e estou esperando. Quando você espera algo de Deus, você espera confiantemente, vai acontecer. Eu estou aguardando acontecer porque vai acontecer. Não é quem sabe, talvez, né, pela fé, quem sabe. Não, não. Isso não é do Novo Testamento. Isso não é a fé e a esperança bíblica. A esperança bíblica é: eu estou aqui e sei que é assim. Então, a esperança, às vezes, ela é usada como um substantivo, né? A esperança. Aí se refere à volta de Jesus. Presta atenção, nós não estamos esperando, quem sabe ele volta. Não, ele vai voltar. A promessa é clara, ele vai voltar. Ele veio e vai retornar. Do jeito que ele subiu, ele vai descer de lá. E ele vem para nos buscar. Então não é uma esperança que eu tenho, sabe, vaga. Não, é uma convicção completa, uma certeza plena. Eu sei que é assim, está vindo, está chegando, está às portas. Mas você não está vendo, mas eu sei que é. A mesma coisa funciona em relação a tudo. Ah, a sua empresa não está indo tão bem. Tem uma expectativa boa. Outros podem estar ruim, mas para mim as coisas vão romper de alguma maneira. Não é quem sabe, não, é assim que vai ser, eu estou esperando acontecer. Só estou esperando o dia. Né? O seu casamento tem expectativa boa, os seus filhos, nunca se permita uma imagem ruim dos seus filhos. Expectativa boa, vai crescer, vai ser homem de Deus, um bom marido, vai ser uma pessoa próspera, bem sucedida. Eu estou só esperando para ver, se o Senhor não voltar antes, é assim que vai ser. Entende? É importante essa expectativa. Nunca deixe ninguém produzir no seu coração outra coisa que não seja isso. Quantos dizem amém? Quarto, pregue a palavra da reconciliação. Diga reconciliação. E não a palavra da condenação. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, verso, vamos ler o verso 17 em diante. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. Diga, tudo provém de Deus. Ele é o seu suprimento, portanto é inesgotável. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E porque fomos reconciliados, Ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber aqui é uma expressão que significa, agora eu vou definir para você, o que é o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Qual que é a pregação que devemos ter hoje em dia, para quem não é crente? Qual que é a mensagem para quem não converteu ainda? É a palavra da? Palavra do quê? Reconciliação. Por que reconciliação? Não é que Deus está com raiva, não é que Deus está com ódio do homem, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Sabe o que eu amo em João 3,16? É que é a definição do Evangelho. E quem falou não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Judas, não foi Mateus. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus para Nicodemos. Qual que é a mensagem que nós pregamos hoje? É da reconciliação do homem com Deus. Porque é o homem que tem medo de Deus. É o homem que acha que Deus está com raiva dele. É o homem que às vezes tem ódio de Deus. Que atribui todas as coisas ruins a Deus. Ok? Então, qual que é a nossa mensagem? A mensagem é contar para ele e falar, olha, pode voltar, porque Deus não está mais contando o seu pecado. Deus não está mais levando em conta tudo que você já fez. Deus está te dizendo que ele vai esquecer tudo. Venha para casa, volta para casa. Essa é a mensagem que nós temos que pregar hoje. Mas muitos de nós queremos pregar o quê? Condenação, ira de Deus. Oh, geração perversa! Vocês não podem fugir da ira vindoura. Presta atenção, essa não é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é, seus pecados foram cravados na cruz. A ira que era para vir sobre você, já veio sobre ele. Deus agora está te chamando e dizendo, não estou imputando. O que quer dizer o verbo imputar? Não estou levando em conta, não estou colocando na sua conta, não vou cobrar de você, pode vir para casa, não importa o que você fez, não importa o que você realizou, não importa o que você pecou, pode ser grande o tanto que for, está pago, volta para casa. Então, Naô Pedrosa contando, né, do transexual que se converteu. Vamos dizer o que para ele? Que o pecado dele é maior do que o sangue de Jesus? Jamais. O sangue é maior do que o pecado dele. Ainda que o pecado dele seja grande, a graça é maior ainda. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre ele. Então, a palavra tem que ser, volta para casa, venha para casa, o Pai está te chamando, volta para cá. Mas eu estou todo arrebentado, destruído, destruí minha casa, meu casamento, estou cheio de doença, drogado, embriagado, com todo tipo de problema. Não se preocupe, Deus não está imputando mais nada a você, e Ele vai restaurar a sua vida completamente. Essa é a promessa do Evangelho. Eu creio, quantos creem também? Precisamos de mais irmãos falando isso. Precisamos de mais irmãos ousados. Porque crente condenando gay tem muito, crente condenando homossexual tem muito, mas a nossa palavra não é de condenação. Pastor, mas você não acha que está errada essa ideologia? Eu acho que eles não devem querer influenciar os nossos filhos. Mas eles quem? Não é os próprios homossexuais. Professores nas escolas. Não devem estimular nossos filhos a práticas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso está errado. Mas preste atenção. Para um homossexual, sua palavra sempre tem que ser essa. Deus ama você e está te chamando de volta para casa. Ele não vai levar em conta o seu pecado. Pode voltar, que está tudo cancelado. Não tem mais nenhuma dívida no seu nome. Ah, pastor, mas tem gente que não crê que tem pecado. Então a mensagem não é para ele ainda. A mensagem ainda não é para ele. Primeiro o Espírito Santo vai ter que convencê-lo que ele tem pecado. Mas muitos sabem. Estava conversando com uma irmã. Vê como é que são as coisas. E ela contando da mãe dela. A mãe dela mora na cidadezinha do interior. Não sei, deve ter uns 15 mil habitantes, aqui em Goiás. E a mãe dela, de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Mas é uma irmã que entende a graça. O que, que ela fez? Ela, como ela já está, os filhos já casaram, saíram de casa, ela mora sozinha, ela abriu a casa para alugar quartos. E para quem que ela alugou o quarto? Para dois homossexuais, cada um num quarto. E eles foram para a casa dela. E ela começou a tratá-los como filhos. Ela faz comida para eles, ela abençoa eles. E a irmã estava me contando que às vezes eles chegam à noite, interior de Goiás, na noitada, bate na porta dela, ela senta no sofá, deita eles, a cabeça no colo, e eles falam para ela: a minha vida é ruim demais, não aguento viver assim. E ela fala para ele: Deus não está com raiva de você, Deus ama você, vem para Ele. Por isso você não pode sair julgando igreja nenhuma. O que essa irmãzinha está fazendo é ministério da reconciliação. Deus vai abençoar demais, a recompensa dela vai ser grande. Talvez esses homossexuais não vão ficar lá na cidade, talvez nem vão para a igreja dela, mas uma coisa tem acontecido: eles estão ouvindo a voz do Espírito dizendo: volta para casa. E ela ora por eles, passa a mão na cabeça deles, ora, eles sentem melhor, mas ainda não se converteram, volta de novo para todas as coisas. Eles chegam em casa de novo arrasado, né, vazio, um buraco na alma. Ela não desiste deles, continua orando por eles. Eu daqui abençoei ela. Deus vai dar muitos frutos para ela se alegrar, porque isso é a graça de Deus em ação. Nós somos esse braço estendido de graça, não de condenação, não de condenação, entende? Mesmo que acusem você, talvez acusem ela de ter alugado a casa para um bando de pecadores, mas é eles que precisam de ouvir e receber a graça de Deus. Quando dizem amém? Você sabe, há um tempo atrás, eu ouvi um pregador dizendo, e ele falou nesse púlpito, mas já tem uns bons anos, ele disse: se Deus não julgar essa geração, Ele vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Ele falou aqui. Mas nesses dias eu me lembrei disso, e o Espírito falou comigo: se Deus condenar essa geração hoje, Ele vai ter que se desculpar é com o seu filho, porque Ele está dizendo que o sacrifício dele não é suficiente. É isso que o Espírito disse. Então, alguém fala: pastor, mas você não crê na ira de Deus? Olha, irmãos, a ira de Deus virá, mas não veio ainda. Pastor, qual prova que você tem que não veio? Você está aqui. Cada vez que eu te vejo aqui, eu falo: a ira não chegou. Sabe por que não chegou? Porque a ira não pode mais cair em cima de você. Para Deus derramar a ira, tem que tirar você daqui. Tem que tirar Ló de Sodoma. Você é só um Ló, no bom sentido, que está lá. Mas antes de cair fogo, Deus tira. Deus não tirou ainda, o arrebatamento não aconteceu ainda, então não chegou o grande e terrível dia do Senhor ainda. Ele virá? Virá! Mas nós não estamos aqui para pregar a Ele. Deixa eu te dar um exemplo. Pegue sua Bíblia. Eu sei que eu estou em cima da hora, eu peço sua paciência, só mais alguns minutinhos. Prometo que você vai sair ganhando. Lucas capítulo 4. Vamos ler verso 16. Olha o que diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui é Isaías 61. Então eu vou ler aqui em Lucas, mas projeta por gentileza, Isaías 61. Eu vou continuar lendo aqui em Lucas para você. Olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí no verso seguinte diz: tendo fechado o livro. Olha o que diz. Verso primeiro, por gentileza. Está em Isaías 61, verso primeiro. Presta atenção, verso 2, o começo diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus parou aqui, Alguém poderia dizer, talvez ele parou porque ele ia continuar lendo alguma coisa. Não, a Bíblia fala que ele fechou o livro. E o que, que ele disse? Hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ler. Olha que povo privilegiado. Se cumpriu a profecia. Mas presta atenção, ele não leu tudo. Ficou faltando uma frase. Qual a frase ficou faltando? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu o dia da vingança. Por que, que ele não leu o dia da vingança? Porque não chegou ainda. Hoje nós estamos ainda pregando o ano aceitável do Senhor. O que eu louvo a Deus é porque a graça é um ano, mas a ira é um dia. A ira é só o dia, mas a graça é o ano aceitável. Aceitável aqui é o ano da graça do Senhor. A nossa mensagem não é da ira. Quando você encontrar um pastor pregando a ira de Deus, ore por ele. Provavelmente ele é sincero. Ele tem zelo de Deus. Ele fica indignado com o pecado. Eu compreendo ele. O pecado é uma coisa horrível realmente. Mas a ira de Deus não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é a palavra da reconciliação. É o ano aceitável. Ele está te aceitando. Ele está te recebendo. Venha como você está. Você não tem que ser santo primeiro. Venha como você está. Você não tem que ser perfeito primeiro. Não tem que cumprir a palavra primeiro. Não, venha como você está. Venha. Essa é a palavra da reconciliação. Quantos dizem amém? A Bíblia fala que um dia Jesus entrou numa aldeia de samaritanos e eles não quiseram hospedá-lo. Tiago e João falaram para Jesus: Mestre, o senhor quer que a gente manda cair fogo do céu para consumir esse povo? Tem muito Tiago e João na igreja hoje em dia que acha que tem que cair fogo no Brasil, que acha que tem que cair fogo nas pessoas, porque elas pecam. E tem um pecado pior do que rejeitar o Senhor Jesus? Realmente. Mas qual foi a resposta do Senhor? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles estavam achando que estavam no espírito de Elias, ou seja, o espírito do Velho Testamento. Elias é que orou e caiu fogo sobre os soldados. Elias é que orou e caiu fogo no altar do sacrifício. Mas ele disse: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E enquanto há vida, ainda há esperança de salvação para elas. Você não deve mudar o discurso. Já preguei muito para ela, agora vou mudar a pregação. Não mude, você não está autorizado a mudar a pregação. A mensagem continua sendo a mesma. Pastor, mas ela só está aumentando o pecado. Pois é, mas não importa o tamanho do pecado, vai ter graça suficiente para ela quando ela vier. Há um tempo atrás, um irmão me procurou aqui para pedir perdão, tadinho. Ele falou: Pastor, eu me converti agora, mas antes de converter eu falei muito mal de você. Eu xinguei você. Eu amaldiçoei você. Eu falei isso e isso a seu respeito. Falei: não, não precisa de repetir, não. Eu acredito em você. Ele falou: mas agora, ouvindo a sua pregação, o Senhor me alcançou. Olha onde é que eu estou. Estou na videira aqui agora. Eu falei: é só essa a minha vingança. Você está perdoado. Presta atenção. Não importa se ele está xingando o pastor, falando mal de mim, da igreja. Não se preocupe. No dia que os olhos se abrirem, ele vai ficar morrendo de vergonha. Entende? Essa deve ser sua atitude sempre. Não condene, pregue a mensagem da reconciliação. Por último, pregue para transmitir graça. Compartilhe pensando em transmitir graça. Aconselhe pensando em transmitir graça. Pastor, como é que eu transmito graça? Muito simples. Lei, o que é lei? Quem se lembra? É favor o quê? Merecido. O que é graça? E merecido. Quando você transmite lei, o que você passa para as pessoas? Morte, condenação. Lei é o que a pessoa merece ouvir. Você já ouviu essa frase? É muito comum as pessoas dizendo isso. Eu vou falar umas verdades para ele. Já ouviu isso? Vou falar umas verdades para ele. Mas a verdade que ele vai falar não é a verdade que liberta, não é a verdade que salva. É a lei, é a condenação. Isso não transmite graça. O que transmite graça? É quando você fala o que o outro não merece ouvir. Essa célula não está merecendo. Meu discipulado, minha rede não está merecendo. Pois no dia que menos merece é o dia que mais tem que ouvir. No dia em que o seu filho e a sua filha menos merecem, esse é o dia que você tem que falar mais para ele o que ele não merece. Você é amado do Senhor, o Senhor não desiste de você, há um projeto santo na sua vida. Ele vai entender perfeitamente o que você está fazendo, e acredite, vai receber graça. Sabe o que entristece o espírito? É quando em vez de transmitir graça, você transmite crítica, acusação, condenação, e consequentemente, morte. Resolva no seu coração transmitir graça da parte de Deus. Aconteceu comigo um dia, eu estava parado no sinaleiro aqui na esquina com a Assis Chateaubriand, parado no sinaleiro, quieto, ouvindo minhas músicas, até louvando a Deus, e alguém bateu no meu carro, na traseira. Eu deitei no volante e falei, eu vou lá falar umas verdades para esse cidadão. Só que Deus estava no carro comigo. O Senhor falou comigo, qual verdade você vai falar para ele? Vou falar a verdade que ele é um filho do diabo, filho das trevas, e que o destino dele é a perdição. Sabe por que eu amo o Senhor? Porque o Senhor entende você e eu. E ele falou, você não acha que tem uma verdade superior? Não tem uma verdade maior do que essa? Eu falei, Senhor, por enquanto é essa. Levantei meu banco, fui lá atrás, era uma mulher. Ela estava assustada demais. O que eu falei para ela? Você machucou? Ela me olhou achando que eu ia falar umas verdades para ela. Depois, a minha irmã aqui da igreja, que é a minha corretora de seguro, foi lá me socorrer, Zuleika. E ela falou para Zuleika, quem que é esse homem? Olha o que ele falou para mim. Nunca ouvi nada. E ela falou, o que que ele falou? Perguntou se eu machuquei. Presta atenção. Existe uma verdade que é superior a qualquer outra que você acha que é verdade. É verdade que Deus amou aqueles que eram menos amáveis, que o Senhor veio para resgatar os que menos mereciam, mas é aí que Ele quer mostrar a sua glória e o seu poder. O Senhor sempre na sua graça, faça como o Senhor. Eu coloquei alguns exemplos aí, você pode ler depois. Quando o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, debaixo de aflição, a Bíblia fala que estava na fornalha da aflição. Como é que Deus apareceu para Moisés? Numa sarça queimando. Porque Deus se identifica com você. Mas quando o povo foi entrar em Canaã, e eles marchavam como um exército, como é que o Senhor apareceu para Josué? Como um capitão. Com a espada na mão, porque no dia da guerra ele se identifica com você. Lá no deserto ele falou, vou morar numa tenda como vocês. O tabernáculo era uma tenda. Sabe que a tenda até parecia com a casa de um israelita. A casa de um israelita, ela tinha três partes também. Ela tinha uma parte que era o quintal, onde as pessoas todas podiam vir. Tinha uma parte dentro da casa onde se fazia as refeições, só aqueles que eram convidados, e ninguém podia entrar lá se não lavasse os pés. E tinha uma parte mais íntima, que era o quarto, onde ninguém podia entrar, eram as recâmaras. Pois quando Deus resolveu fazer o tabernáculo, ele pegou a casa de um hebreu e falou, quero morar numa casa como a sua, porque eu sou um com você. Quando eles mudaram para Canaã, cada um tinha agora a sua casa. Deus falou, agora pode construir uma casa de pedra para mim, porque eu quero ter uma casa como é a sua casa. Porque Deus se identifica, porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz, queria que eu lesse com você esse versículo. Lá em Isaías 63, verso 9. Em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. Olha que coisa. em toda a angústia deles, ele foi angustiado também. Isso é uma das coisas mais impressionantes na Bíblia. Deus fica angustiado quando você fica angustiado. Em toda a sua angústia, ele se angustia com você. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Hoje Deus sabe, o Senhor Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote, e ele sabe exatamente o que você passa. Você transmite graça quando você faz como ele. Você sente o que os outros estão sentindo. Quantos querem transmitir graça nesses dias? Vamos orar. Fique em pé onde você está.